Meia. Neste caso, eles recebem um incentivo financeiro para se inscrever. Os que concluem o ensino médio no fim deste ano vão receber R$ 200 extras após a confirmação da inscrição. O resultado dos pedidos de isenção está previsto para 13 de maio. E atenção, a inscrição precisa ser feita quando estiver aberto o período adequado. Ela é obrigatória para quem teve ou não a isenção do pagamento da taxa. Também é preciso justificar ausência no exame do ano passado quem conseguiu a isenção da taxa de inscrição, mas faltou aos 2 dias de aplicação e, mesmo assim, quer pedir novamente a isenção para este ano. Quem não teve o pedido de isenção aprovado e discorda dessa decisão poderá entrar com recurso entre 13 e 19 de maio, com resultado no dia 25 do mesmo mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Vício em jogos online acende alerta sobre impacto social no país. A informação é da Rádio Cultura FM.
O vício em apostas se tornou alarmante no Brasil, agora sob uma nova forma, o impacto social dos jogos de azar online. Rafael Ávila, psicólogo especialista em jogo, destaca os riscos de participar desse tipo de entretenimento.
Sempre estar atento aos sinais e estar ciente dos riscos de jogar. Os riscos não envolvem apenas perdas financeiras, mas também perdas de relações familiares e comprometimento da sua saúde mental.
8 décadas após a proibição dos cassinos, por decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra, o avanço da nova modalidade de apostas reposiciona o debate. Agora, na escala cibernética, acesso imediato e efeitos mais difusos sobre a renda e a estabilidade das famílias. Fred Azevedo, ex-diretor de cassino e fundador do grupo de ajuda SOS Jogador, explica os efeitos desse tipo de vício no cérebro.
Quanto mais você joga, mais você aumenta a sua resistência à dopamina. A dopamina é um hormônio que circula no nosso cérebro. Ele é produzido pelo nosso cérebro. Só que o nosso cérebro não consegue produzir dopamina o tempo inteiro. Então, quanto mais você produz com um jogo, menos você consegue produzir com outras atividades. Isso vai te deixando resistente à dopamina e também você não consegue encontrar prazer em outras atividades.
Se antes o controle se dava pelo fechamento físico dos locais de apostas, hoje o cenário mudou. O acesso está literalmente na palma da mão. Plataformas digitais funcionam por meio de aplicativos e sites com forte investimento em publicidade e conexão direta com o universo esportivo. Isso tem ampliado tanto o alcance quanto a frequência das apostas, atingindo inclusive grupos mais vulneráveis. Levantamentos do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo e da Fundação Instituto de Administração mostram que as apostas já ultrapassam o crédito e os juros como causa de endividamento das famílias. Com base em dados do Banco Central e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os estudos indicam que milhões de brasileiros passaram a destinar uma parcela significativa da renda aos jogos. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Em reunião técnica do Supremo Tribunal Federal, representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Procuradoria-Geral do Estado apresentam avanços na implementação do Cadastro Ambiental Rural. A reportagem é de Jonathan Costa.
Com o objetivo de debater os avanços e desafios na implantação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, nos estados da Amazônia Legal, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, e a Procuradoria-Geral do Estado do Acre, a PGE, participou na manhã desta quinta-feira, 23, de uma reunião técnica no âmbito da anguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 743, ação judicial em tramitação no STF, acompanha a implementação de medidas estruturais voltadas à prevenção e ao combate de incêndios na Amazônia e no Pantanal. A iniciativa também busca assegurar a efetividade de instrumentos de monitoramento e regularização ambiental. Entre eles está o CAR, ferramenta estratégica para a regularização de imóveis rurais, ordenamento territorial e enfrentamento ao desmatamento ilegal. No âmbito do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, o programa apresenta um crescimento de 85% nos cadastros analisados, sem pendências, e aumento de 37% nos encaminhamentos ao PRA. Por meio da implantação dos sistemas agroflorestais, evidenciando avanço na consolidação na política de regularização ambiental. A reunião técnica integra o conjunto de medidas discutidas no âmbito da ADPF 743 para garantir maior transparência, eficiência e integração nas políticas ambientais voltadas à Amazônia, reforçando o papel do CAR como instrumento essencial de planejamento territorial e controle ambiental. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, a gente fala agora da agenda da governadora Mayuza Assis, que esteve em Cruzeiro do Sul e participou da entrega de licenças ambientais no município. Vamos conferir na reportagem de Ângela Villanova.
A solenidade de entrega de licenças ambientais a empreendedores da região foi coordenada pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre. Durante o evento, o presidente do IMAC, André Assen, destacou a importância da ação para impulsionar a economia local.
Trazer investimento, trazer dignidade, porque hoje o licenciamento é onde inicia-se tudo. O PIB passa pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre e não é diferente hoje aqui no Juruá. Com essas licenças vão poder, a partir da manhã, buscar sua linha de crédito, buscar o seu financiamento bancário, para que possa fazer o seu investimento, tanto na geração da sua própria de emprego, como também investimento para a sua empresa. Isso aqui é um compromisso do governo do estado. Porque quando você traz o licenciamento, você traz dignidade, você traz esperança e, acima de tudo, você traz investimento. E quem ganha com isso é a nossa população. Estamos desde 2019 fazendo esse trabalho. Acreditamos que o licenciamento com a educação ambiental e trabalhando em conjunto, em parceria com a sociedade acreana, principalmente aqui também hoje na região do Juruá, quem ganha é a população. Hoje foram entregues só de investimento aqui em torno de 60 milhões de reais. Que amanhã o empreendedor, o pecuarista, o agricultor, o que seja, lá o plantador de café, ele pode buscar amanhã a instituição bancária e reabilitar essa linha de crédito e fazer seu investimento. E o governo do estado continua e vai continuar fazendo esse trabalho. E agora cumprindo a missão dos 90 dias. E o MAC começou pelo Juruá.
A governadora Mayuza reforçou que o crescimento econômico precisa caminhar junto com a responsabilidade ambiental.
Os nossos empresários, comerciantes, as pessoas que movimentam o comércio na cidade é quem segura a economia. E nada mais justo e certo do que investir, proporcionar a eles facilidade nas condições de melhorar o seu trabalho, de criar mais emprego, de fazer a economia girar, né, acrescendo no seu ramo de negócio. E hoje nós estamos liberando essas licenças ambientais, porque acima de tudo nós temos uma lei forte ambiental e nós precisamos dar condições para que quem empreende, para quem produz, não fique, né, diante das condições, amarrado, sem poder desenvolver o seu negócio. Então foi pensando nisso o programa de governo para liberação dessas licenças, para ele ter a condição de fazer o seu negócio com mais liberdade, para buscar o crédito e acrescentar aí a nossa economia muito mais rendimentos.
Ao todo, foram entregues 19 licenças e 10 dispensas ambientais, contemplando diversos segmentos produtivos, como marcenarias, extração mineral e postos de combustíveis. A iniciativa beneficia diretamente os empreendedores do Vale do Juruá e reforça o compromisso do governo com um modelo de crescimento baseado na legalidade, sustentabilidade e geração de oportunidades. Ângela Villanova, para o Sistema Público de Comunicação.
Também em Cruzeiro do Sul, a governadora Mayuza realizou a entrega de 222 carteiras nacionais de habilitação por meio do programa CNH Social. A cerimônia foi no Teatro dos Nauas e também incluiu a distribuição de 100 capacetes para motoboys dentro do projeto Motociclista Consciente. A iniciativa busca ampliar oportunidades de trabalho e promover inclusão social.
Ainda na cidade, Larissa, a governadora Mayuza Assis certificou 299 estudantes que concluíram cursos técnicos pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica.
A solenidade reuniu alunos de 3 municípios, marcou a formação em áreas como enfermagem, administração e informática. Durante o evento, a governadora destacou o investimento na qualificação profissional como estratégia para gerar emprego e fortalecer a economia local. Nos últimos anos, o programa já formou mais de 18 mil alunos e ampliou significativamente a oferta de cursos.
E o sonho da casa própria começa a ganhar forma para centenas de famílias para 3 municípios da região. A governadora Maiúsa autorizou a construção de mais de 200 casas populares. Vamos conferir as informações com Jefferson Dourado.
Em Cruzeiro do Sul, a governadora Maiúsa assinou a autorização para a construção de 210 unidades habitacionais. A iniciativa faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e é voltada principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social. Pessoas que há anos aguardam a oportunidade de conquistar um lar digno, com segurança e mais qualidade de vida. O investimento ultrapassa R$ 33 milhões, resultado da parceria entre o governo do estado e o governo federal. Além de garantir moradia, a ação também movimenta a economia local, gerando empregos e fortalecendo o desenvolvimento da região. Durante a solenidade, a governadora Maiúsa destacou que investir em habitação é investir diretamente nas pessoas.
Todas as pessoas sonham em ter sua casa própria e nós conseguimos, através de um programa de habitação, de casas populares, atender Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. São 90 unidades para Cruzeiro do Sul, 60 unidades para Mâncio Lima e 60 unidades para Rodrigues Alves. E hoje nós estamos autorizando, fazendo a autorização da contrapartida que é necessário para que essas casas sejam concluídas. Então é um grande avanço, são 210 famílias sendo atendidas com a necessidade básica, que é o lar, que é o teto, que é essa proteção que a gente precisa garantir.
Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O governo do Acre lança programa estadual de aquisição de alimentos em Tarauacá. Rose Oliveira.
O governo do estado lança na próxima sexta-feira, dia 24 de abril, em Tarauacá, o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PEA, uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao combate à insegurança alimentar. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura em parceria com a CEPLAN, o Programa REN-KFW, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, além da Prefeitura de Tarauacá e da COPTACRE. Nesta primeira etapa, o programa vai beneficiar 153 famílias no município, com a meta de alcançar 653 famílias ao longo de 8 meses. Mais de 68 agricultores familiares também participam da iniciativa, garantindo produção, renda e movimentação da economia local. O investimento ultrapassa R$ 520 mil com recursos do próprio estado. Os alimentos serão distribuídos por meio do CRAS e organizados em kits com 13 itens definidos com acompanhamento nutricional. De acordo com a equipe técnica da SEAGRE, o programa representa um avanço importante na política de segurança alimentar, ao mesmo tempo em que fortalece quem produz no campo. Tarauacá foi escolhida para iniciar o projeto por apresentar um dos maiores índices de insegurança alimentar do estado, reforçando o compromisso do governo em atender quem mais precisa. Após essa fase, o PEA será ampliado para outros municípios acreanos. Uma ação que gera renda, garante alimento na mesa e promove dignidade para a população. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 27 minutos e vamos já passear pelo site da Agência de Notícias do Acre. Afinal, a gente vai ficar também por dentro dos destaques como esse, de que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, a SEAD, e da Organização em Centros de Atendimento, OCA, teve um trabalho aprovado para apresentação na 15ª edição do Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, a CONSAD, de gestão pública. O evento será realizado entre os dias 20 e 22 de maio em Fortaleza e reunirá gestores e especialistas de todo o país para debater inovação e melhorias na administração pública, Larissa.
E outra notícia é que a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre divulgou nesta sexta-feira, dia 24, a lista dos candidatos aprovados para audições do projeto Coro Lírico da Escola de Música do Acre. Ao todo, estão sendo ofertadas 127 vagas no projeto. As audições serão realizadas na próxima sexta, nos dias 27 e 20... Na próxima sexta, não, na próxima semana, nos dias 27, 28 e 30 de abril, segunda, terça e quinta-feira, respectivamente. O projeto é destinado a pessoas a partir de 14 anos de idade e que possua alguma habilidade para o canto, seja individual ou em grupo, Jonathan.
Outro destaque que nós encontramos no site da Agência de Notícias é de que o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, o Procon Acre, promoveu hoje, sexta-feira, a segunda reunião extraordinária do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, o CONDECON, na sede do Instituto em Rio Branco. O encontro reuniu conselheiros e representantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor para tratar de pautas estratégicas voltadas ao fortalecimento da proteção aos consumidores no Estado.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 30 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, Receita Federal do Brasil libera lote com mais de 2,2 milhões de reais para o Acre.
E ainda, CESACRE reforça o alerta para vacinação de reforço contra a Covid-19. Mesmo com mais de 80% de cobertura nas primeiras doses, amanhã, sábado, haverá uma grande ação de vacinação em 19 pontos na capital. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep zero. Na Raviera Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF, mas corre, é por tempo limitado. BR-364 4.262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Incluso emplacamento, películas e tapetes. Para já sair rodando, só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você que é empreendedor ou quer se formalizar, o Sebrae tem uma oportunidade perfeita para você. Na palestra MEI, você aprende como abrir seu MEI, entende sobre obrigações, impostos, benefícios, emissão de nota fiscal e como organizar melhor o seu negócio. A palestra acontece toda segunda-feira pela manhã no Sebrae, a partir das 9 horas. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Renascer de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0 km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado. Isso até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 vezes. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000. Ou Hilux SRX por 339.000. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. E a Receita Federal do Brasil libera lotes com mais de 2,2 milhões de reais para o Acre. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
A Receita Federal do Brasil liberou nesta sexta-feira a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de abril de 2026. No Acre, 1.303 contribuintes terão direito ao crédito, que soma 2.245.053,73. O pagamento está programado para o dia 30 de abril e será depositado diretamente na conta bancária, informada na declaração. O lote inclui contribuintes prioritários, como idosos, pessoa com deficiência e professores, além de não prioritários que utilizam a declaração preenchida ou optada pelo recebimento via PIX. Na segunda região fiscal, que reúne o Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 25.509 contribuintes serão contemplados, totalizando 33.084.739,88 em restituições. Em todo o país, o lote residual de abril contempla 415.277 restituições, com valor total de 592,2 milhões. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na área Meu Imposto de Renda, ou pelo aplicativo oficial para celulares. Caso haja pendência, o contribuinte pode retificar a declaração para regularizar a situação. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Governo do Acre realiza 100 atendimentos gratuitos para a emissão da nova carteira de identidade. A ação beneficiou comunidades rurais e ribeirinhas de Manuel Urbano. Marcelo Torres.
Entre os dias 24 e 25 de abril, o Governo do Acre, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil, realiza uma importante ação voltada à cidadania, com a oferta de 100 atendimentos gratuitos para a emissão da primeira e segunda via da Carteira de Identidade Nacional. A iniciativa atende especialmente a população rural e ribeirinha da região. Os atendimentos acontecem na Escola Estadual Nazira Nuti de Lima, em Manuel Urbano, facilitando o acesso de moradores que muitas vezes enfrentam dificuldades de deslocamento até o centro urbano para obter o documento. A ação é realizada em parceria com a Defensoria Pública do Estado e integra o programa Defensoria Itinerante Cidadania Mais Perto de Você, que tem como objetivo levar serviços essenciais a comunidades mais afetadas, promovendo inclusão social e garantindo direitos básicos. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Saúde.
E Entre a esperança e a urgência, a luta de Sebastião Maicon por um novo coração mobiliza uma operação de alta complexidade realizada pela Secretaria de Estado de Saúde. O paciente acreano foi transferido em UTI aeromédica para Recife, onde aguarda por um transplante que pode salvar sua vida. A reportagem é de Dejanaine Oliveira.
Em uma operação de alta complexidade coordenada pela CESAGRE, o governo do Acre viabilizou a transferência interestadual de Sebastião Maicon Bezerra Brandão, de 40 anos. O paciente, que estava em processo de estabilização do quadro clínico em uma UTI do Hospital Santa Juliana, aqui em Rio Branco, embarcou com destino ao Hospital Procap, em Recife, referência nacional em cardiologia. A ação faz parte do esforço contínuo do Estado em fortalecer o tratamento fora do domicílio, o TFD, a agilidade no processo de regulação e a busca ativa por uma vaga em centros especializados foram fundamentais, considerando que Sebastião Maicon Bezerra Brandão ingressou na fila nacional de transplante em fevereiro. A transferência de pacientes em estado grave exige um alinhamento técnico minucioso entre os estados de origem e destino. O secretário de Saúde, José Bistene, enfatizou que o tempo é um fator crucial em casos cardíacos e que a estrutura de regulação do Acre atuou de forma incisiva. O transporte de um paciente que aguarda transplante cardíaco demanda suporte de vida avançado durante todo o trajeto. Batista de Oliveira, médico da UTI aeromédica, que acompanhou a remoção, detalhou os cuidados adotados para garantir a segurança de Sebastião ao longo de todo o percurso. Batista explicou que estamos diante de uma transferência de altíssima urgência, em que cada detalhe do monitoramento hemodinâmico conta. A logística aeromédica do Estado está preparada para essas missões críticas. Do lado de fora da unidade de saúde, familiares aguardavam comovidos o momento da saída da ambulância. O clima de despedida foi tomado por abraços apertados e palavras de encorajamento, evidenciando o suporte emocional que tem sido o alicerce de Sebastião nesses meses de internação. O governo do Estado segue monitorando o caso por meio da gerência do TFD, oferecendo o suporte necessário à família e ao paciente em solo pernambucano. A transferência de Sebastião reafirma a importância da integração do SUS e do investimento em transporte aeromédico como ferramentas de salvaguardar da vida da população acreana. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E a Secretaria de Saúde do Acre reforça o alerta para vacinação de reforço contra a Covid-19, mesmo com mais de 80% de cobertura nas primeiras doses. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, o estado segue em risco para aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave.
De acordo com a coordenação do Programa Nacional de Imunizações, 89% da população já recebeu as doses iniciais. Mas a adesão aos reforços ainda é baixa, principalmente entre crianças, idosos e gestantes, grupos mais vulneráveis.
E amanhã, sábado, haverá uma grande ação de vacinação em 19 pontos da capital. Dejanaine Oliveira conta pra gente os locais e horários desta ação.
A mobilização contará com atendimento em supermercados, centros comerciais e unidades de saúde, oferecendo vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as doses disponíveis estão imunizantes contra a influenza, sarampo, febre amarela, meningite e hepatite B. Dentre os pontos de vacinação estão 11 unidades do Arasuper, todas as lojas, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. 2 unidades do Aramix, também das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. A van, das 2 horas da tarde às 10 horas da noite. No Via Verde Shopping, das 2 horas da tarde às 10 horas da noite. Urap Rony Meirelles, que fica no Adalberto Sena, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Urap Augusto Hidalgo, no Palheiral, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Urap Cláudia Vitorino, no Taquari, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. E Urap Rosângela Pimentel, no Calafate, também das 7 horas da manhã às 5 da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores levem consigo documento de identificação e a caderneta de vacinação para agilizar o atendimento e garantir a atualização do esquema vacinal. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso da população às vacinas, especialmente para quem não consegue buscar atendimento durante a semana. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Segurança. Homem é condenado a 12 anos por abusar das filhas, é preso no Acre. Ronaldo Duarte.
O homem sentenciado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso na última quinta-feira durante a ação da Polícia Civil do Acre no município de Brasileia. Segundo as investigações, os crimes ocorreram entre 2019 e 2020, envolvendo abusos contra duas filhas. Um dos casos veio à tona após denúncias relacionadas à filha mais nova, então com 13 anos. No decorrer do trabalho policial, foi constatado que a outra filha, de um relacionamento anterior, também havia sido vítima, chegando a sair de casa para escapar das agressões. A localização do condenado contou com o apoio do setor de inteligência, que auxiliou na identificação do paradeiro do suspeito. Após a captura, ele foi encaminhado para os procedimentos legais e deve cumprir pena na unidade prisional da região. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
A gente vai para um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Tarauacá celebra nesta sexta-feira, 24 de abril, 113 anos.
E ainda, fim de semana com mais uma rodada do Brasileiro da Série D, os times acreanos vão entrar em campo, Larissa.
Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, desejando um ótimo final de semana. Mas na segunda-feira eu tô de volta. O Jonathan continua até a hora do encerramento do programa.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Atto 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Atenção! Começou o Super Abril Javiera Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Javiera Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você. Vem. No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer, o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer.
o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae. Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
É, a gente fala agora no último bloco, iniciamos, na verdade, falando de educação. Afinal, hoje, 24 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Libras. A matéria especial é do repórter Ivan de Carvalho.
Dia Nacional da Linguagem Brasileira de Sinais, ela é comemorada de acordo com a Lei 10.436 de 2002. No estado do Acre, a realidade é que 58 mil pessoas têm essa deficiência. Pessoas têm sido instruídas para essa linguagem, onde estão ocupando seus espaços os principais órgãos e também setores do nosso estado e capital. Anne Cristine de Souza Dias, professora especialista na linguagem de surdos, dá detalhes a respeito desta data comemorativa e a realidade da nossa cidade.
Apesar de tanto tempo, desde 2002, a comunidade surda ainda sofre alguns percalços, algumas dificuldades, principalmente no que tange ao atendimento público. Por exemplo, nossa comunidade surda, quando chega ao hospital, não tem pessoas qualificadas para estar fazendo esse atendimento humanizado. Agora, você imagina você chegar em algum local, algum espaço público, querendo ser atendido, como na delegacia, como muitos casos acontecem, e você não tem essa comunicação. Então, apesar de tanto tempo, ainda caminhamos com dificuldades. Ainda o povo da comunidade surda sofre essas dificuldades, né? Então, eu digo a todos aí que fazem atendimento ao público, que procurem estudar, conhecer sobre a língua de sinais para que o nosso atendimento seja mais humanizado com essas pessoas.
O mercado de trabalho tem se ampliado. A capital tem locais de referência para treinamento e qualificação, acrescenta a professora especialista em linguagem de surdos, Anne Cristine.
Assim como a lei, né, ainda está com passos lentos de busca de pessoal, nós temos muitas pessoas qualificadas na área. Aqui na Universidade Federal do Acre, desde 2014, formamos professores de Libras, né, com o curso de Letras Libras. Então, há uma grande quantidade de profissionais já formados, né? Também, antes disso, anterior a isso, nós temos curso no CAIS Rio Branco e o CAIS Estadual, que é do governo, e o Rio Branco é da prefeitura, que fazem tantos atendimentos também, como o ensino da língua de sinais para a comunidade e para órgãos públicos. Só que a procura é muito pequena. Então, aí, por isso que eu vou reforçar mais uma vez, para você procurar. Na Universidade Federal do Acre tem um curso, mesmo que não seja o curso de graduação, mas lá tem um centro de idiomas que você pode estar fazendo. Temos o CEL, né, que é o Centro de Línguas aqui do estado, localizado ali na Andro Vargas. Você pode estar fazendo o curso de Libras. Tem o CAIS Rio Branco, que a cada 6 meses lança essa abertura de vagas, né, para o curso básico e intermediário, né? Então você pode estar à procura.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Tarauacá celebra nesta sexta-feira, 24 de abril, 113 anos de emancipação política, consolidando-se como um dos principais municípios do interior do Acre. Com origens ligadas aos povos indígenas e ao ciclo da borracha, a cidade mantém forte identidade cultural e segue em crescimento. De acordo com o IBGE, o município já ultrapassa 46 mil habitantes, sendo o terceiro mais populoso do estado, conhecida como a terra do abacaxi gigante. Tarauacá também se destaca pela produção agrícola e pelo tradicional Festival do Abacaxi. Nos últimos anos, o município tem recebido, em parceria com o estado, investimentos em áreas como saúde, infraestrutura e habitação, com obras que incluem pavimentação de vias e construção de moradias populares. As ações visam melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer o desenvolvimento regional. A gente confere agora a programação dessa linda festa de 113 anos com ele, o filho da terra de Tarauacá, Raimundo Ascioli.
Prefeito Rodrigo Damasceno fala da programação do aniversário da cidade, aniversário do município de Tarauacá, 113 anos, para toda a população do estado do Acre. Prefeito, muita festa, muita programação importante, anúncio de investimentos e uma celebração para Tarauacá.
Isso, nós resolvemos fazer uma festa com o que nós temos de mais valioso, que é o nosso povo. Estamos entregando aqui um novo espaço na Secretaria Municipal de Educação. Vamos entregar 24 máquinas, mais de 25 barcos também para as comunidades rurais. Nós estamos também dando ordem de serviço da UBS Porte 2, do CAPS aqui em Tarauacá. Então são investimentos e o nosso povo é o ator e a atriz principal. Teremos o desfile cívico aqui com todas as escolas fazendo essa festa ficar por completo.
Raimundo da Senhora, direto para o sistema público.
Esportes.
A gente fala de esporte agora, conferindo os resultados dos jogos de quinta-feira e as próximas partidas de futebol. Com ele, Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Vamos começar com a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2-1. Palmeiras bateu o Jacuipense por 3-0. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense empataram em 0-0. Operário e Fluminense também empataram em 0-0. Fim de semana com muitos jogos pelo Brasil. Nesta sexta-feira, a Série B do Campeonato Brasileiro tem Ponte Preta e América Mineiro, Brasileirão Feminino, Corinthians e Ferroviária. No sábado, Campeonato Brasileiro da Série A, a bola rola para Bahia e Santos, Botafogo Internacional, Remo e Cruzeiro, São Paulo e Mirassol. Pela Série B, dois jogos, Sport Novo Horizontino, Juventude Londrina. Pelo Brasileirão Feminino, duas partidas, Flamengo e Vitória, Internacional e Juventude. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro, jogo das 16h, que a Nacional transmite, Corinthians e Vasco da Gama. Temos ainda Grêmio e Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória, Bragantino e Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, Fluminense e Chapecoense. Pela Série B, cinco jogos, São Bernardo e Goiás, Ceará e Vila Nova, Operário e Fortaleza, Atlético Goianiense e Avaí, Criciúma e CRB. Pelo Brasileirão Feminino, Bragantino e Cruzeiro, Misto e Fluminense. Na segunda-feira, uma partida pela Série B, Atlético e Náutico. Pelo Brasileirão Feminino, três jogos, América Mineiro e São Paulo, Palmeiras e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Falando agora de esporte local, fim de semana com mais uma rodada do Brasileiro da Série D. Os times acreanos vão entrar em campo. A gente confere todos os detalhes com o nosso cronista esportivo, Alberto Casas.
Muito boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Larissa. E você, ouvinte do Conexão Acre, em todo o estado, chegando com as notícias do futebol acreano. Porque neste domingo teremos três times entrando em campo. Você pergunta, três é os três que estão na Série D e também o Santa Cruz Sub-15, além do Galvez Feminino, que vai jogar também neste final de semana. Mas, nas categorias de base, começa no domingo para o Santa Cruz, que já está em viagem com destino a Porto Velho, porque amanhã faz um treino leve e no domingo, no estádio Aloysio Ferreira, enfrenta o Porto Velho, abrindo a Copa do Brasil Sub-15, competição essa que é importantíssima para a base de todo o Brasil, porque é a primeira competição que a CBF está oficializando neste formato da categoria Sub-15, e o Santa Cruz é o nosso representante. Já na categoria principal, teremos pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Independência enfrentando o Araguaína, lá no Tocantins, né? Exatamente às 14h deste domingo. E às 16h, aqui no Estádio Arena da Floresta, teremos o encontro dos acreanos, Galvez e o Maitá. O Maitá e Galvez. Aí você me pergunta, quem vence? Um dos acreanos vão vencer nessa partida. Somente se sair empate aí, o Galvez ainda está ali brigando pela vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E o time do Maitá é o sub-20 do Galvez, só com as camisas do Humaitá. Então, Maurício Carneiro, que é técnico da equipe do Galvez principal, quer uma vitória para avançar na classificação, pensando na próxima fase. Já ontem tivemos aqui na sede da Federação Acreana de Futebol a prestação de contas, né, do primeiro ano de Aden Araújo à frente da federação, aonde o contador deixou tudo pronto e foi aceito por unanimidade, aprovada por unanimidade as contas da Federação Acreana de Futebol, que adquiriu placas solares e trocou o gramado do Tonicão. E na segunda-feira será a vez da CBF fazer a sua Assembleia Geral com a presença dos 27 presidentes de federações, analisando as contas da Confederação Brasileira de Futebol. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia, sua audiência durante toda esta semana, já desejando a todos uma excelente noite e um excelente final de semana. E a gente já convida você para o nosso encontro marcado com a notícia na segunda-feira, a partir das 17 horas, tá bom? Bom fim de semana.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto,
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra realmente contribua para impactar a sua vida, para trazer mudança, provocar mudanças no seu íntimo, de forma que a sua vida seja melhorada para a glória de Deus e também para o seu próprio bem. Porque quando nós melhoramos diante de Deus, isso traz repercussão, traz benefícios positivos, benefícios para a nossa vida, ok? Vamos lá então, vamos orar e depois vamos à nossa meditação. Pai querido, nós louvamos a Ti, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, reconhecendo, ó Pai, que não há Deus além de Ti, só o Senhor é Deus, digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre, porque Tu reinaste e reina eternamente. Amém. Em tuas mãos está todo o poder, o reino, o governo, a majestade, o domínio, hoje e para sempre. Tu és Senhor absoluto e nós nos entregamos a ti mais uma vez, neste momento, convidando o Senhor para fazer parte deste momento conosco, para participar deste programa. Desculpem. A nossa vida, Senhor, está diante de ti. A nossa vida está diante do teu trono. E nós reconhecemos os nossos limites, nossas falhas, nossos pecados. Pedimos perdão ao Senhor naquilo que não agradamos o teu coração, naquilo que nós falhamos no propósito do Senhor para a nossa vida. E te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos perdoe. E ainda que o Senhor venha falar conosco neste momento, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me use aqui como boca de Deus, que o Senhor me dê sabedoria, discernimento, que o Senhor me instrua para que eu possa falar aquilo que realmente é a tua vontade para a nossa vida nesta noite. E que o Senhor dê ouvidos aos meus irmãos, entendimento, para ouvir e entender aquilo que precisam ouvir, entender, e força para praticar. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Pedimos ainda em favor daqueles que estão doentes, enfermos, Senhor, na alma, estão emocionalmente desequilibrados, aqueles que estão com o corpo doente também. Eu peço que sobre eles o Senhor derrame o teu poder, a unção que desfaz, que destrói todo jugo, e que assim, Senhor, todos nós possamos participar. Os que estão sentindo dor, a dor cesse agora, a doença abandone este corpo, a doença abandone esta mente, em nome de Jesus, e possamos todos, Senhor, participar deste programa livremente, sem nenhum inconveniente. A tua graça, o teu amor seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos, vamos meditar. A nossa mensagem hoje tem o tema Como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. E nós temos que considerar atentamente, irmãos, essa realidade que nós vamos abordar aqui. Por quê? Porque a humanidade está passando por situações cada dia mais difíceis em termos de afastamento de Deus. Jesus fez uma comparação direta entre os dias que antecederiam a sua volta e os dias de Noé. E essa comparação não é apenas histórica ou ilustrativa, ela é profética, é urgente, é confrontadora. Ela é uma realidade que está diante dos nossos olhos. Assim como nos dias do dilúvio, hoje nós também estamos testemunhando a multiplicação da maldade, o desprezo pelo sagrado, pelas coisas santas, o esfriamento do amor e a indiferença espiritual. Nós temos visto isto diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo, irmãos, nós estamos vendo isso ao nosso redor, por onde andamos. Está tudo muito claro, muito explícito, muito declarado. A respeito disso, Jesus declarou em Mateus 24, do 37 ao 29. Eita, só um pouquinho, irmão, que deu um probleminha aqui. Só um pouquinho que deu um problema aqui. Ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. eu vou ler novamente, irmão, para que você perceba bem isso, para que você preste bem atenção. E grave. E é Mateus 24, 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus, tá? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que quer dizer? Que virá quando menos esperam. Virá quando todos estiverem de boa, achando que está tudo bem, e então virá o fim. A geração de Noé vivia alheia ao juízo iminente. Noé pregava. Noé anunciava a verdade, mas ninguém ligava. Ninguém percebia. Ninguém discernia o espiritual do material e estavam jogados no lamaçal do prazer ilícito. Ninguém temia a Deus, apesar de ter ali um profeta, apesar de ter ali um homem de Deus, apesar de ter ali uma luz no meio daquela escuridão, que era Noé. É exatamente isso também o que caracteriza os nossos dias. A proliferação do pecado e o afastamento de Deus são realidade diante de nós. A humanidade dos dias de Noé atingiu um nível de corrupção que provocou a dor e a ira do Senhor. Como nós vemos em Gênesis 6, 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má, continuamente. Ou seja, aquelas pessoas não pensavam nada de bom, era só maldade, era planejando, acordava planejando o mal, dormia planejando o mal, sonhava planejando o mal. É isso que a Bíblia está dizendo, viviam na plenitude da maldade. E qual foi a consequência disso? Em Gênesis 6, 11 a 12 diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Nós estamos vendo isso hoje. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Irmãos, quando o homem voluntariamente se afasta de Deus, e nós estamos vendo isto, as pessoas declaradamente não querem saber de Deus, elas querem, como dizem, viver a minha vida. Então, quando as pessoas assim fazem, ele, Deus, inevitavelmente se aproxima. Quando elas se afastam de Deus, inevitavelmente elas se afastam da corrupção moral, e isso traz problema, isso traz consequência. Assim como foi naquele dia, irmão, hoje não é diferente. As consequências são as mesmas, as práticas são as mesmas, as consequências também. Quando falta temor, sobra pecado. A ausência do temor de Deus no coração das pessoas é visível pela conduta, pelas falas, pelo comportamento delas. A Bíblia registra que aquela geração simplesmente não temia o Senhor. E o próprio apóstolo Paulo descreve exatamente esse tempo. Em Romanos 3, 18, diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso o apóstolo Paulo, depois de Noé, testificou a mesma coisa. Há mais de 2000 anos atrás. Hoje, a coisa continua do mesmo jeito. É por isso que vemos no nosso meio, diante de nós, a ausência de Deus, a ausência do temor de Deus faz com que as pessoas, a sociedade na qual nós vivemos, não tema pecar, não tema enganar, não tema ferir ninguém, não tema zombar de Deus, não tema rejeitar a Deus, porque não tem temor. Para eles, Deus e nada é a mesma coisa. temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, foi abandonado. Portanto, as pessoas estão na burrice. É ou não é? Veja, se o princípio do Senhor, que é o princípio da sabedoria, se o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, foi abandonado, as pessoas estão vivendo na burrice, em plena escuridão, achando que estão abafando, achando que estão por cima. Na verdade, estão ajoelhadas diante da corrupção generalizada que dominou a nossa nação, a nossa cidade, o mundo todo. O amor está esfriando entre as pessoas. Jesus também profetizou que nos últimos dias o amor se esfriaria, e isso se encaixa, irmãos, perfeitamente no espírito dos dias de Noé. Assim como foi, como Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, assim será. Então, quando Jesus falou isso, há mais de 2000